11:04 no horário de Brasília, 22 graus é a temperatura em Cascavel. Estamos entrando na última hora, terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira, 22 de julho. E no CBN Paraná, agora há pouco, a gente falava sobre Jogos Olímpicos, sobre a participação dos paranaenses nos Jogos de Tóquio, e a gente continua falando de esportes. Estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o Edson Queiroz, que é o presidente da Fundação de Esporte e Cultura de Cascavel, também o Weber Gomes, coordenador operacional da Confederação Brasileira de Canoagem, e o Edgar Hubner, diretor-geral da Confederação Brasileira de Canoagem. Satisfação, Edgar, recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui na rádio.
Bom dia também ao Weber. Obrigado pela presença.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui.
Daqui a pouco a gente vai falar por que eles estão aqui em Cascavel nesta quinta-feira, mas antes eu gostaria, pela experiência, Edgar, o que a gente pode esperar dessas Olimpíadas de Tóquio, principalmente no que diz respeito à canoagem, e nós temos canoísta cascavelense presente lá no Japão, Wagner Souta.
Eu sempre digo que é o seguinte, os Jogos Olímpicos é o ponto máximo que um atleta almeja dentro da sua carreira. Com as relações atípicas que temos esse ano em relação à pandemia, temos lá os 10 mil melhores atletas do mundo. A canoagem está bem representada, como você bem disse, temos 3 atletas na canoagem de velocidade, um inclusive de Cascavel. Temos 2 atletas no slalom e vamos ter 7 atletas na paracanoagem. Então esses atletas têm condição, sim, estão entre os melhores do mundo. E agora é a expectativa em relação aos resultados que eles estão já em adaptação, já estão em Tóquio, fazendo adaptação. E nos próximos dias a gente vai ter as condições de saber como é que foi essa preparação e como ela se concretiza em relação às medalhas.
E o Edgar Hubner, que tem estado presente em várias Olimpíadas, não foi a Tóquio, por quê?
Desde Atlanta fui a todos os Jogos Olímpicos e esse ano, até por conta da pandemia, uma decisão estratégica do Comitê Olímpico, nem os presidentes das confederações foram levados a Tóquio, por uma questão de preservação de saúde, diminuição de público, de diminuição de fluxo de pessoas e credenciais. Então, nesse aspecto, é que houve uma decisão estratégica de não se estar, além dos técnicos e os atletas, outras pessoas presentes nos Jogos.
E como que você vê, Edgar, a canoagem no Brasil? Ela vem crescendo no Paraná, aqui em Cascavel, a gente tem observado. Existe aí um trabalho bem interessante que está sendo realizado. A canoagem está em crescimento no país?
A canoagem está passando um processo grande de transformação. Nós tivemos um presidente que esteve à frente da entidade por muitos anos. Lamentavelmente, no mês de janeiro, ele foi a óbito por Covid. Nós tivemos uma eleição. Hoje, o presidente Jonathan Maia, um ex-atleta canoísta, jovem de 35 anos, assumiu a entidade. E nós estamos exatamente nesse processo de reavaliação e reestruturação. O Paraná é um dos importantes centros de canoagem do país. A raia aqui do Parque do Lago é uma das principais raias do país também. E isso dá uma certeza que o Paraná também pode aumentar e projetar cada vez mais a canoagem do Brasil.
Em relação a incentivos, apoio, como tem sido?
O Comitê Olímpico hoje é o principal financiador da canoagem brasileira, porque nós temos recursos da Lei Agnello Piva, e esses recursos são destinados. Hoje nós temos, para as pessoas entenderem, dentro da confederação, a canoagem de velocidade, que é olímpica, a canoagem de slalom, que são as descidas de corredeiras, que são também olímpica, e a paracanoagem. Mas nós temos mais 6 modalidades não olímpicas que estão dentro da entidade. Então, isso demanda um grande esforço, demanda uma grande infraestrutura para a prática, mas temos regiões que têm a vocação. Se você observar a própria região do Isaquias, que é a Bahia, é um grande celeiro de atletas e que fornece grandes nomes para a canoagem brasileira. Então, esse processo, e é uma modalidade que a gente começa desde jovem, muito jovem a prática. E isso a gente tem incentivado através da instalação de pequenos núcleos e polos para o desenvolvimento. O canal de slalom, por exemplo, treina no Canal Olímpico do Rio, que é um dos principais canais olímpicos do mundo. Então a gente tem as condições suficientes para poder fazer a prática adequada.
E como que Cascavel está nesse cenário?
Cascavel hoje, Cascavel hoje ela sedia a seleção brasileira, é uma dos polos de seleção brasileira feminina de canoagem, uma das melhores raias, e isso acabou trazendo o interesse da cidade em sediar o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em setembro. A gente está exatamente nessa visita técnica, tivemos uma reunião com o prefeito Paranhos agora pela manhã, que confirmou através de todas as secretarias o interesse da realização. E seria e será o primeiro evento onde os atletas que estão em Tóquio estarão se apresentando. dentro do Brasil. Então, é a oportunidade de nós vermos os medalhistas olímpicos aqui em Cascavel.
Quem sabe chegando aqui com medalha no peito.
Esperamos e temos a grande expectativa disso.
Ouvir também o Weber Gomes, que é coordenador operacional da Confederação Brasileira de Canoagem. Sem dúvida, a canoagem, pelo que descreveu aí o Edgar, a importância, o envolvimento, Cascavel nesse cenário também. E essa competição, esse campeonato brasileiro?
Olha, estamos com uma grande expectativa, né? A cidade é muito linda. É a primeira vez que eu venho, então tem um visual muito bonito. A questão da infraestrutura favorece muito o evento, a questão das tendas e toda essa parte operacional do evento favorece bastante. Tivemos, como o Edgar disse, a reunião, né, com as secretarias, e todos estão muito parceiros conosco na montagem do evento ali, das estruturas e tudo mais. Então estamos com uma grande expectativa, vai ser um evento bem bacana.
Quantos devem participar?
Nós estamos com uma base aí de aproximadamente 300 atletas.
Encosta aí, Edson Queiroz, você também participou. Queiroz, que é o presidente da Fundação de Esporte e Cultura, sem dúvida, isso é importante para Cascavel, sediando um evento dessa envergadura.
Com certeza, com certeza. Primeiramente, nós abraçamos a canoagem feminina aqui, a seleção brasileira está aqui, né? Foi o primeiro passo feito por essa administração do Paranhos. Quando nós assumimos a Fundação de Esporte, nós ficamos incumbidos exatamente de apoiar principalmente não só o atletismo, que nós estamos lá, mas todas as modalidades, e dentro dessas modalidades a canoagem. Então não é surpresa o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo no município, através da administração da Secretaria de Esportes, agora com o Carlinhos, com o Júlio e com a gente na Fundação. São parcerias que vieram para somar, para dar ênfase aquilo que Cascavel merece. Nós somos um polo. Para onde você pensar, você tem que passar por Cascavel, tá? Nós vem aí o campeonato sul-americano de kickbox, entendeu? Nós temos o final de semana o campeonato paranaense de atletismo aqui em Cascavel. Tá vindo aí o skate, campeonato paranaense. Tá vindo o Master Brasileiro de Atletismo, sub-16 de atletismo. Nós tivemos a Stock Car. No penúltimo final de semana, nós tivemos uma Fórmula Truque o final de semana. Quer dizer, Cascavel tá no auge do esporte. Mas você tem que ter as pessoas nos seus devidos lugares. E o Paranhos está sendo muito feliz porque está tendo as pessoas nos seus devidos lugares. Essa da canoagem veio ao encontro aquilo que nós almejamos desde quando nós assumimos a Fundação de Esporte, que a gente vem conversando com o pessoal da canoagem daqui, o pessoal do CCR, né, que está sediado em Cascavel, para que eles trouxessem para cá, levassem essa ideia para frente, para a confederação, e que a gente abrisse o leque para que fosse feito em Cascavel. E nós tivemos a felicidade disso acontecer. Hoje, com a aprovação 100% do prefeito, está, então, o Campeonato Brasileiro de Canoagem estará aqui a partir do dia 21, 22, que são os treinamentos, né, Edgar?
Isso. Tá.
E depois as competições no dia 23, 24 e 25, aí que já vem aí a competição aí de 1.000 metros, 500 metros, tanto na velocidade como no paradesportes também.
Em setembro, né?
Setembro.
E você destacava aí várias modalidades, e Cascavel realmente tem se destacado no futebol também, o próprio UFC Cascavel fazendo uma brilhante campanha na Série D do Brasileiro, no Campeonato Paranaense.
Exatamente. Também não podemos esquecer o futebol fazendo esse grande papel, tá? A equipe do UFC Cascavel. Nós temos o futsal.
Futsal
primeiro
muito bem.
Da Liga Nacional de Futsal, o Cascavel está em primeiro lugar.
Está no geral, são três grupos.
Então, são coisas assim que nos enaltece, porque a gente é ligado nessa área, tá? E a gente tem acompanhado, e naquilo que o setor público pode fazer, o prefeito tem dado liberdade para que nós apoiássemos. E é o que nós estamos fazendo, Zé Roberto.
Muito bem. E para a gente voltar aqui com o Edgar Hübner, eu quero abrir um pouco o leque. Vamos falar um pouquinho da pandemia. Gostaria de ouvi-lo também dos impactos da pandemia no esporte, na canoagem, enfim, outras modalidades. Edgar, prejudicou muito? Ontem a gente acompanhava o jogo lá em Brasília, Flamengo pela Libertadores, inclusive venceu por 4-1, está na próxima fase. Com a presença de público, os números vêm caindo, os números estão em queda. Foi contra o Defensa e Justiça, 4-1 para o Flamengo. E muita gente, e estava até agora olhando algumas mensagens, os ouvintes dizendo o seguinte: que há necessidade da reabertura dos estádios para a presença de público, dos ginásios, muitos torcedores com saudades de poder acompanhar de forma responsável, o que coloca aqui, por exemplo, o Alexandre, já é momento para voltar, o que o representante da confederação pensa a respeito, e com a tua visão geral no esporte, como que você vê esse momento e os impactos da pandemia no esporte brasileiro?
Ah, os impactos foram em vários sentidos. Acho que eles, você usou uma palavra muito importante, que é responsabilidade. As questões econômicas não podem se sobrepor às questões de saúde e às questões do bem-estar da comunidade. Uma das coisas que a gente enfatizou ontem na reunião é que o evento da canoagem ele vai acontecer dentro da legislação municipal e respeitado o que preconiza o Estado em relação ao cuidado dos participantes. Você falava dos prejuízos, evidentemente que os prejuízos foram grandes. Nós paralisamos praticamente todo o nosso calendário em 2020 2021, por conta de que as cidades, primeiro, destinaram sua grande parte de recursos ao setor de saúde, e segundo, porque as cidades também tinham as restrições, até não só para a prática através do público, mas a própria realização dos parques e de ginásios. Então, os atletas ficaram prejudicados. A gente tem agora um encurtamento em relação ao próximo ciclo olímpico, ou seja, nós vamos ter só 3 anos para Paris. Os atletas vão passar por um processo de adequação. As dificuldades que o Japão até a última hora enfrentou para realizar os Jogos Olímpicos por conta da própria restrição da comunidade. E eu acho que assim, cada cidade, cada estado e cada pessoa tem um grau de responsabilidade e um cuidado diferente. E cabe a gente ter esse olhar. Nós não podemos sobrepor, volto a dizer, os interesses, e aí a grande dificuldade do poder público é equilibrar entre o que é possível estar funcionando, o que é necessário estar funcionando, o que pode ser que aguarde um pouco mais para retomar a sua atividade normal. O esporte, sim, porque se você observar, quando você fala da abertura de um estádio, você não está falando só do jogador que está dentro do estádio ou aquele que pagou o ingresso, você está falando do universo de pessoas que vivem naquilo. Daquela pessoa que cuida dos carros, daquele que vende a pipoca, daquele que vende o lanche, de todas as movimentações econômicas em torno daquilo. Então, o setor cultural, o setor esportivo, perdeu porque tem uma grande quantidade de pessoas em torno dessa indústria. Mas, volto a dizer, com responsabilidade, gradativamente e com os cuidados necessários. Ou seja, nós estamos atingindo hoje a marca de aproximadamente 50% da população ativa brasileira vacinada, mas nós precisamos crescer e nós precisamos manter os cuidados. O isolamento, o distanciamento, o álcool e a máscara. Então, o esporte não é diferente. Nós temos os cuidados que devem ser tomados, porque nós temos sim a preocupação. Imagine uma cidade de Tóquio recebendo pessoas de 205 países, que a gente nem sempre tem o controle eficiente do que pode acontecer. Nós tivemos uma semana antes do embarque, o PP do slalom teve um falso positivo do PCR, uhum, e atrasou em uma semana o embarque e a adaptação dele no Japão. Então, esse é o universo do esporte.
E falando dos jogos do Japão, em relação à participação brasileira, no geral, são mais de 300 atletas, me parece 302, 303 atletas. Qual que é a sua expectativa, Edgar? O Brasil tem várias, por exemplo, no futebol, a gente sempre dá uma atenção para o futebol, o brasileiro gosta muito de futebol, nós conquistamos a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016, no futebol masculino, as meninas ainda correm atrás desse ouro, iniciaram ontem vencendo a China por 5-0, o Brasil estava fazendo 3-0 na Alemanha, fechou 4-2, 3-0, aí alguns até falavam, ó, vai pintar 6-7, a Alemanha ali, não conseguia reagir, depois a Alemanha chegou a fazer 2, deu um susto, e no final o Brasil conseguiu fazer o quarto, fechou 4-2, começou com vitória diante da Alemanha. O que nós podemos esperar da participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio?
Eu digo sempre o seguinte, que não basta ser o melhor do mundo. Você tem que ser o melhor do mundo naquele momento. Eu sempre uso o exemplo do Sergei Bubka, que foi um dos maiores saltadores de salto com vara do mundo, o ucraniano, que tinha muitos recordes mundiais antes e depois dos Jogos Olímpicos e não tinha uma medalha de ouro. Porque no momento dos Jogos Olímpicos é um momento especial. Nós, lógico, temos uma grande expectativa, como você disse. Se a gente for fazer uma retrospectiva, atletismo, sempre temos uma medalha, no mínimo. O judô, a vela, o voleibol de praia, o voleibol de quadra, o futebol. Nós temos modalidades que são tradicionais, a ginástica artística. Essas modalidades estão se preparando. E dentro da retrospectiva que se faz dos anos anteriores em campeonatos do mundo, Copas do Mundo, existe sim. Nós tivemos, se considerarmos os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, tivemos 19 medalhas, nós temos uma perspectiva, sim, de manter esse número de medalhas. Agora, vai depender muito da condição do momento em que esses atletas se encontrem. Começamos bem com... Eu estava vendo hoje, a Argentina estava perdendo para a Austrália no futebol.
Perdeu?
Perdeu
para a Austrália.
Então é isso que eu digo, não basta ser o melhor do mundo, uhum. Tem que ser o melhor do mundo naquele momento.
Algumas mensagens aqui de torcedores e pessoas de Cascavel, que claro, parabenizando, Cascavel é uma referência no esporte, além de ser uma referência no agronegócio, eu acho que tem que abrir... É momento, são algumas pessoas que entendem que diz respeito ao estádio, né? E a gente respeita a opinião de todos. E o que eu vejo aqui? Ah, o Marcos diz o seguinte: e essa competição, esse brasileiro, a gente poderá acompanhar? A pergunta aqui do ouvinte.
Marcos, é o seguinte, nós tivemos o cuidado de falar com a prefeitura ontem, com a Secretaria de Saúde, Vigilância, com o Meio Ambiente. Vai ser dentro das regras de que o município estiver a princípio. O parque estará aberto com algumas restrições nos locais onde os atletas estarão colocados para que não exista interferência, mas o entorno do parque, pela informação que nós tivemos, estará de livre acesso para todos que puderem e quiserem acompanhar o evento.
Muito bem.
Nós esquecemos aqui, fomos lembrados, da equipe futsal feminina Stein, né? Também no Campeonato Brasileiro está em primeiro também.
Faz uma ótima campanha.
Ótima campanha.
Bem lembrado. Então, setembro, Queiroz, Cascavel sediando esse Campeonato Brasileiro.
Em setembro. Já foi batido o martelo hoje de manhã com o prefeito, já deu o seu checkmate aí. Vai acontecer. Agora, mãos à obra.
Edson Queiroz, muito obrigado pela presença.
Valeu, Zé.
Agradecemos.
Se alguma informação aí, estamos aí à disposição, tá?
Muito obrigado, sempre bastante solícito. Éber Gomes, obrigado pela presença. Tem mais alguma observação a fazer?
Agradeço a receptividade da cidade conosco, né? Nesse momento que nós estivemos aqui. Todos muito... foram companhias muito agradáveis. E vai ser um prazer retornar aqui em setembro.
Está aí o Éber Gomes, que gostou da cidade de Cascavel. Tem 330 mil habitantes, é uma cidade que cresce. Recentemente saiu um dado aí, um ranking, é a quarta melhor cidade do Brasil em desenvolvimento urbano. Então a cidade tem trazido aí muito orgulho a todos os cascavelenses e aos paranaenses. Edgar, muito obrigado pela presença, pela gentileza de estar conosco nessa manhã.
Eu que agradeço e eu me sinto bem à vontade, já comentei. Eu tenho medalha de bronze por Cascavel jogando jogos abertos, handball pela cidade, em 1976. Então, há muito que eu frequento a cidade, conheço, tenho bons amigos e será um prazer retornar aqui em setembro.
Está se sentindo em casa?
Tranquilo.
Conversamos com o Edgar Hubner, ele é diretor-geral da Confederação Brasileira de Canoagem, também com o Éber Gomes, coordenador operacional da Confederação Brasileira de Canoagem, e o Edson Queiroz, que é da casa, é de Cascavel, presidente da Fundação de Esporte e Cultura. Agora, 11:23, intervalo, já voltamos.